Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero, senhor presidente, aqui de novo tocar no assunto que considero extremamente importante e que foi motivo de nossa pauta aqui no ano de 2012, no ano de 2013, e estamos chegando em 2014 vendo essa pauta ser adiada, senador Mozzarella. E me refiro à questão do Pacto Federativo. Hoje mesmo, o senador Luiz Henrique, que é aí o relator da matéria, viu mais uma vez um conjunto de ações para que nós pudéssemos adiar a apreciação de uma das matérias. Que quero dizer, inclusive, que concordo em gênero, número e grau com a questão da convalidação, emenda proposta para que se aporte a essa iniciativa da renegociação das dívidas a resolução dos problemas por que passam estados e municípios. Nós fizemos aqui, senador Luiz Henrique, 3 anos de exaustivo debate, porque começamos em 2011. Todo debate que nós participamos, senador Ferrazzo, e hoje de manhã, por requerimento de Vossa Excelência, nós fizemos um importante debate sobre a questão do setor elétrico, a maior reclamação, Pacto Federativo, que é exatamente o valor do ICMS cobrado em determinados estados, fruto do que é a operação que cada estado faz. Ora, cobrar ICMS alto de energia, de comunicação e de combustível, meu caro Paulo Alvim, é fundamental porque é a velha história, é cobrar de onde é possível, de onde inclusive não tem sonegação. Agora, essa conta, no final, quem paga é o consumidor. Paga onde? Insumo básico, energia. Insumo básico para o desenvolvimento, comunicação, banda larga. Insumo básico, meu caro Luiz Henrique, para qualquer cidade rodar, para qualquer país rodar, combustível. Então, portanto, nós fizemos esse debate em 2011 aqui. Aguçamos, apertamos cerca em 2012. E arrancamos o FPE aqui, vou usar uma expressão que na Bahia a gente usa muito, senadora Lides, na tora, ou naturalmente, como é a expressão que a gente usa. Porque foi se arrastando e precisou a gente conversar com o Supremo Tribunal para que o Supremo Tribunal nos desse uma liminar ampliando o prazo para que a gente pudesse discutir. Então, isso não pode ser tratado desse jeito, senador Luiz Henrique. Não é só a questão da dívida, é a questão do desenvolvimento econômico de cada estado. A sua querida Santa Catarina, assim como a minha amada e querida Bahia, não pode viver de planejamento orçamentário, nós temos que viver de desenvolvimento econômico. Pensar um estado, pensar uma cidade e muito mais pensar um país é na linha de como você desenvolve para fazer, para a promoção da ação social, para você promover cada vez mais a inclusão, para que os serviços possam chegar em todos os lugares e não só nas capitais ou nas grandes cidades. Então, portanto, esse é um tema crucial. Aí hoje, por exemplo, membros de governo, de ministério, ah, mas vocês, é uma tarefa do Senado para resolver o problema de serviços. Ora, nós apontamos essa tarefa aqui enquanto Senado. Quem recuou foi a equipe econômica do governo, senador Luiz Henrique. Nós trouxemos, inclusive, o ministro Guido Mantega para esta mesa, numa sessão exclusiva de plenário para discutir o Pacto Federativo. Portanto, tem que ter coragem para botar o dedo na ferida. Eu sei que a gente mexe em interesses localizados. O Supremo Tribunal Federal, essa semana, através do ministro Luiz Fux, soltou uma liminar que interfere, Paulo Bauer, diretamente na receita dos nossos estados, a questão do comércio eletrônico. Ora, não é possível que você não enxergue hoje que qualquer loja em Florianópolis tem a sua venda presencial, mas tem um ponto com. E aí você não respeitar essa venda e depois dizer, não, Florianópolis não vai receber nada, porque a origem dessa venda está em outro estado. Quando a venda foi feita em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Então, portanto, é você subtrair as condições para que os nossos estados possam crescer e se desenvolver. Então, na realidade, esse não é um tema qualquer, e eu não estou chamando aqui para briga de rua, para sair na mão, para sair no tapa. Não é isso que eu estou chamando. mas eu estou chamando para uma briga que nós precisamos resolver o problema, porque é desigual, é desleal. Se eu estou falando de Santa Catarina e Bahia, imagine, senador Luiz Henrique, da pequenina Roraima de meu amigo Mozarildo. Que tal, hein? Largada lá na Banda Norte. Como é que chega combustível? Como é que chega desenvolvimento econômico? Quem vai se instalar na sua pequenina Roraima? Então, Nossa esse excelência. É um jogo. Esse é um jogo que é um jogo que tem que ser travado, tem que ser tratado de maneira a entender que nós estamos falando de uma nação. Quem vive em Roraima é tão brasileiro quanto quem vive na Paulista.
Vossa Excelência, permita
então, portanto,
a parte...
esse é um debate que nós temos que encarar sobre a proeza e, principalmente, sobre a natureza das coisas. Não tem como fazer mais médico, não tem como fazer mais saúde, não tem como fazer mais educação se o desenvolvimento econômico está priorizando só e somente só os velhos e conhecidos centros de atração desse país. Senador Luiz Henrique.
Nobre senador Walter Pinheiro. Infelizmente, nós temos um Brasil e centenas de Brasis, diversos, centenas de Brasis com culturas, com condições geográficas, com condições econômicas, com condições políticas completamente diferentes. Nada é mais importante, e eu espero ver esse assunto tratado na campanha eleitoral, nada é mais importante do que o novo pacto federativo na direção de uma gestão descentralizada que reedite o conceito da União. O conceito da União foi estabelecido nos Estados Unidos porque resultou da concertação das 13 colônias. Então, foram os estados que criaram a instância federal. O Brasil reproduziu isso caricatamente, mas, na verdade, a herança histórica dos governos gerais ainda continua. A herança histórica da centralização. Eu vou abordar esse assunto no meu pronunciamento, logo após Vossa Excelência, mas pedi-se a parte também para fazer uma menção muito importante. Daqui a 2 dias, no dia 14, nós comemoraremos o aniversário de um dos maiores brasileiros, nascido na Bahia, no município de Curralinho. E eu falo daquele que Pablo Neruda classificou como o maior poeta latino-americano. Daqui a 2 anos, daqui a 2 dias, comemoraremos o aniversário de Castro Alves. E eu peço essa parte para reforçar o argumento de Vossa Excelência e para assinalar quão grande é a Bahia com a grandeza desse poeta que denunciou. Imaginemos em que condições tão difíceis denunciou o escravismo no país, com espumas flutuantes e com o navio negreiro, ele expôs à nação a tragédia dos escravos africanos nos navios negreiros e nas senzalas. E a ode deste grande brasileiro nascido na Bahia representou uma mudança nesse país. Deu liberdade ao negro, mas não lhe deu ainda cidadania, que precisa ser construída no novo contexto social.
Senador Luiz Henrique, eu agradeço a parte, Vossa Excelência, e quero dizer o seguinte: conquistamos essa liberdade né, dos navios negreiros, o nosso Castro Alves, mas vivemos num tempo em que não há mais caravelas. O que se desloca é a informação. Portanto, o domínio é muito mais violento, porque eu não enxergo nenhuma caravela. Eu não enxergo mais, senador Mozarildo, nenhum canhão. Mas o canhão da informação, que extrai, que suga, que mata, que escraviza o povo, ele continua reinando, e agora de forma muito mais vigorosa, usando as novas técnicas. É contra isso que nós temos que nos insurgir aqui. É exatamente para derrotar isso que é importante estabelecer um novo conceito de nação, um novo conceito de pactuação, um novo conceito de repartir, um novo conceito, inclusive, de respeitar onde quer que vivam esses brasileiros. É esse debate. Portanto, aprovar aqui essas medidas, votar essas matérias. Por exemplo, tem uma proposta, senador Mozarildo, Vossa Excelência que defende muito os municípios, tem uma proposta de minha autoria que busca alterar a lei de responsabilidade fiscal, senador Ferraz. Por que eu posso punir um governante que o seu orçamento, a lei ou a sua vontade foi reduzido por conta exatamente das isenções que foram dadas em nível nacional? Mas quem paga a conta é o prefeito, quem é punido é o governador, quando se aplica a lei de responsabilidade fiscal. No entanto, aqui, com isenção de IPI e outros impostos, essa conta não fecha lá embaixo. Então isso é esdrúxulo. Que responsabilidade fiscal é essa? Que está alheio, que está fora do meu controle, mas sou eu que respondo por ela. É essa injustiça, é essa forma federativa que foi inversa, senador Luiz Henrique. O que deveria ser a junção dos estados e operar em nome dessa junção é ao contrário, é juntar os estados e extrair deles o que melhor interessa e devolver a eles toda uma carga. Então esse é um debate. É um debate que o Senado tem que botar na ordem do dia. Portanto, quero aqui encerrar, vou dar uma parte ao senador Mozarildo para concluir, mas chamando a essa atenção, senador Ferraz. Vossa Excelência que foi parceiro meu ali na CAI, o ano passado, quando nós esbravejamos contra isso, contra aquilo que a gente já anunciava, matar a medida provisória 599, matar a cor de qualquer projeto, não levar adiante essa questão da convalidação, não botar o dedo na ferida da unificação de ICMS no Brasil. Portanto, essa era uma missa que todo mundo já anunciava e, na realidade, uma cantiga que está servindo muito mais para enrolar todos nós. Senador Mozarildo.
Senador Walter, eu diria até que, agradecendo a referência que a Vossa Excelência faz ao meu estado, eu diria que esse problema se aplica a toda a Amazônia, que representa 61% do território nacional. Recentemente, o comandante militar da Amazônia fez uma longa matéria publicada nos jornais, em que ele disse que o Brasil continua tratando a Amazônia como se fosse uma colônia. Nós costumamos dizer lá na Amazônia que somos tratados como se fôssemos o quintal do país. Então é preciso realmente que haja um novo olhar para a realidade atual. E se não fizermos isso, como é que vamos cumprir o ditame constitucional de eliminar as desigualdades regionais? Então, ao agradecer a importante posição de Vossa Excelência, quero me solidarizar com o pronunciamento de Vossa Excelência e dizer que eu poderia até dizer que já estou meio desanimado de tanto lutar pela Amazônia e não ver efetivamente grandes coisas. Mas eu não sou daqueles que desistem. Portanto, eu acho que água mole em pedra dura tanto bate quanto até que fura, como se diz no linguajar brasileiro.
Eu espero, senador Mozarildo, que até acho que foi o senador Luiz Henrique que fez essa lembrança. Todo mundo vai. Agora nós vamos ter candidato a governador, pelo menos em 27 unidades da federação. A não ser que aconteça alguma coisa alheia a essa determinação, inclusive constitucional. Eu conversava, inclusive, com um dos candidatos no meu estado, o deputado Rui Costa, que é o candidato a governo do estado da Bahia pelo meu partido, que eu dizia: ó, se não botar isso na ordem do dia, meu irmão, esqueça. Esqueça, esse é o debate que tem que ser feito. E tem que ser feito um debate de maneira que os governadores são candidatos e entendam que essa é a questão prioritária. Porque se não passa a eleição, fica aí depois 27 governadores no choro. Esse é o tema central, até para subsidiar e consubstanciar o que é uma plataforma, o que é um programa para que esses governadores possam apresentar à sociedade. Que programa apresentar? Um programa que vai ser apresentado sem ter a devida capacidade de sustentá-lo do ponto de vista da sua execução. Portanto, esse pacto federativo é a essência da sobrepara sobrevivência de uma nação chamada Brasil.